Meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para o nosso passeio pelas palavras. Quando eu era criança, eu estudei numa escola que ficava no bairro Nobre de São Paulo e era bolsista por ser filho de professora. Quando eu estava na terceira série, a professora de educação artística dividiu a classe em grupos de 12 alunos para fazer uma apresentação de teatro. A minha função no grupo era escrever a peça e interpretar o personagem principal, um guitarrista esquizofrênico que apedrejava igrejas nas madrugadas de lua cheia. Caraca, velho! O que que eu queria arrumar para minha própria cabeça ao me dar esse polêmico personagem? Naquele segundo tempo dos anos 80, eu ia todo dia para a escola na Brasília Verde 78 da minha mãe. E sofria bullying por isso, já que meus coleguinhas iam de Monzas, Diplomatas e Escortes, que eram os carrões da época. 3 anos mais tarde, já com 12 anos, na metade da sexta série, eu fui expulso daquela escola. É que eu falei para o professor Antônio de História que eu compreendia muito bem a origem símia do homem e a teoria de Darwin quando eu assistia às aulas de Geografia. Ele era marido da professora de Geografia. Mas bem antes disso, eu já tinha acumulado muitos problemas que eu carregaria por todo o tempo que eu permanecesse lá. Na minha finada infância, eu escolhi então os caminhos mais difíceis para caminhar. Qualquer semelhança com os dias atuais da minha vida é mera coincidência. Eu nunca fui hábil para decidir como me comportar. Percorri caminhos muito tortuosos. Agora, além de ser o pobre, filho da tia da Brasília Verde, eu também era abominável, herege e escrotinho. Uma semana depois da apresentação da peça, eu fui almoçar no refeitório da escola. Eu estudava em período integral. Peguei o bandejão e me servi de suco, bife e batata frita, dispensando os gosmentos, feijão e arroz. Fui sentar ao lado das outras crianças. Não foi surpresa nenhuma ver a menina do lado se levantando da cadeira e mudando de lugar. Eu só não esperava que a professora, que observava tudo à distância, interferisse e tentasse impedir que a Nicole concluísse seu ato de discriminação explícita. A minha amável coleguinha lançou um argumento muito convincente para a professora. Do lado desse filho do diabo eu não sento, tia. Eu rezo todas as noites para ele morrer. Estava justificadíssimo. A minha professora olhou para mim, olhou para as outras crianças, olhou para Nicole, alimentou uma certa fisionomia de dúvida por alguns segundos, levantou o dedo indicador esquerdo para cima e abriu a boca, como se fosse dizer algo semelhante a um discurso de um Martin Luther King, que defende os direitos de meninos brancos e pobres que vão de Brasílias Verdes para a escola. Mas não. Ao invés disso, ela baixou o dedo, arriou os olhos e disse: "Tá bom, Nicole." No domingo seguinte, a minha avó, que era uma católica fervorosa, me levou na igreja. Eu vi uma velhinha se ajoelhando na frente da imagem de uma santa e fazendo uma promessa. Aí eu pensei, será que esse negócio dá certo mesmo? Eu olhei para a cara da santa e pensei em fazer a promessa também. Mas não fui com a cara dela. Também não gostei da imagem do santo do lado. Tinha uma cara de bocó. Eu pensei que seria melhor pedir para um santo que tivesse mais a ver comigo. Como eu usava óculos, comecei a procurar um santo de óculos. Não achei nenhum e voltei para casa chateado. Fiquei tão decepcionado que não tive nem vontade de ir para a escola no dia seguinte. Fingi que estava doente e fiquei em casa. Em plena segunda-feira de manhã, eu estava livre daquele inferno de escola e podia fazer o que eu quisesse. Liguei a televisão.
famoso chegou, trazendo alegria pra vocês e vovô.
Ah, com esse sim eu me identifico. Nesse cara sim dá pra confiar. Ele não se leva a sério e nem tem cara de falso moralista. Ô Bozo, dá um jeito da situação ficar melhor pra mim e quando eu fizer 18 anos eu faço uma tatuagem em sua homenagem. E no dia seguinte, eu saí de casa todo confiante. Quem diria, eu indo pra escola feliz, crente que o Bozo ia resolver tudo. Eu tava tão cheio de mim naquele dia, que eu nem me escondi quando cheguei na escola. Coloquei a cabecinha pra fora da brasília da minha mãe e deixei todo mundo me ver. 5 minutos depois chegou a Nicole, mas ao contrário do de costume, não era o pai dela que dirigia o diplomata. Era a mãe. E mãe e filha estavam bem tristes. Depois a escola toda ficou sabendo que o pai da Nicole havia sofrido um acidente de carro. Bateu de frente com uma brasília e teve que amputar uma perna. Ô louco, Bozo! Também não precisava tanto. A aparência daquele palhaço bonzinho não era sinistra por acaso. Se bem que, olhando por um certo ângulo, até seria bom para Nicole. A patricinha que idolatrava tanto as marcas de Playboy dos anos 80, OP, Fórum, Nike, Hang Loose, Pacalolo, agora teria oportunidade de ficar mais próxima do folclore brasileiro, Saci Pererê.
Vai sempre de mansinho, fumando cachimbinho, pulando numa perna dentro do redemoinho, fazendo sempre arte com cara de bonzinho. Vem aqui perto de mim que eu vou tirar o seu gorrinho.
Pererê,
pererê, cadê você? Pererê, 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 cadê você? Pererê, 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 cadê você?
Não tive coragem de pedir mais nada, mas temia o cara pra caramba. O tempo passou e, enfim, eu fiz 18 anos. O Bozo eu não ia tatuar, não. Deus me livre. Tinha medo. Então, pra ficar tudo certo e em paz, eu tatuei o pica-pau, que estava sempre presente nos programas do Bozo, podia ser vingativo e cruel, mas não perdia a espirituosidade. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras.